Eu sou Gabriel Froes.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
Esse é o compilado 109, Vanessa está se organizando ainda aí, e a gente trouxe as notícias, ou melhor, a gente vai trazer para vocês agora as notícias do mundo dos códigos entre os dias 8 de julho até o dia 14 de julho. Tá voando o mês, né?
Voando, já estamos quase aí na metade do mês e já estamos na metade, já passamos na metade do ano.
Já,
né?
Pois é, já estamos aí no segundo semestre de 2023. Como é que tem sido 2023 para você? Já deixa aqui nos comentários, né? Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube ou em outras plataformas de podcast, ai, 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 não deixe de seguir a gente. E principalmente no Spotify, tem o botão seguir. A gente já passou aí dos 11 mil seguidores no Spotify. E aqui no compilado já estamos aí na casa praticamente dos 18 mil inscritos no YouTube.
Então, se você só nos escuta e não sabe, sim, esse episódio está disponível também em vídeo através do YouTube no canal Compilado. Então é só você buscar lá por Compilado do Código Fonte TV ou acessar o link que está aqui na descrição também desse episódio.
E se você quiser receber todas essas notícias também no e-mail, nós também temos newsletter, disparamos todas as semanas. Para você que está chegando agora, o compilado ele rola todo sábado às 6 da matina. No YouTube, inclusive, a gente tem uma estreia. A gente coloca ele como estreia e nós aqui ficamos... A gente até fez uma live semana passada. A gente fica no computador conversando com a galera durante a estreia do episódio. E aí, semana passada, eu inventei moda e a Vanessa aceitou.
Eu tô rindo aqui porque na semana passada estava eu de pijaminha, entendeu? Na live no Instagram. E o Gabriel, terrivelmente, veio arrumado. Mudou a roupa. Porque na sua justificativa ele não poderia ficar de pijamas, porque normalmente ele não dorme de pijamas.
Pois é, eu botei a roupa porque eu ia fazer exercício depois.
É, eu tô vendo, mas eu não, eu estava de pijamas, tá?
É porque durante a estreia eu liguei uma live no Instagram. Olha só a Vanessa pra aceitar esse tipo de coisa.
Só, eu falei que você era digno de divórcio, Gabriel.
E aqui no YouTube a gente tem ainda o Clube dos Compiladores, que é uma forma de se integrar melhor com a galera que acompanha o compilado toda semana, né?
E é uma forma também de você nos ajudar a manter esse episódio, não só o episódio, mas o projeto do compilado, nos ajudar aqui com um cafezinho.
Esse cafezinho. São três níveis que você pode escolher. O primeiro nível é bem baratinho, você já pode entrar, dá uma olhada nos benefícios. Além da gente citar vocês, o benefício é, além da gente citar vocês todas as semanas aqui, faz um agradecimento todo especial. Você tem direito a selo nos seus comentários. Você pode usar emoji tanto no chat, também nos comentários. Além de já concorrer, né, aos sorteios semanais que a gente faz aqui das camisetas, existe o sorteio mensal do Clube dos Compiladores. E aí pode ser camiseta, a gente está fazendo de livros, pode ser de gadgets, né, webcam, mouse e essas coisas, né? Então, todo fim de mês, a gente faz um sorteio exclusivo para a galera do Clube dos Compiladores.
Então agora nós vamos aqui dar o nosso agradecimento especial a todos os participantes do nosso clube. A todos os participantes que renovaram, assinaram, né?
Exato. Guilherme Monção, Ramon Cruz, Davi Milagre, Carlos Henrique, Encadernador Geek, Leandro Falcão. Muito obrigado por vocês fazerem parte do nosso clube. E ainda temos o Clube dos CDFs, que é do Código Fonte TV, e a galera ainda está assinando lá, mas a gente sempre pede para a galera vir aqui para o compilado para assinar.
Até porque tem mais benefícios por aqui, viu? Então, nosso muito obrigado ao Eduardo Hermans, ao Paulo Martim, ao Márcio Salles, ao Roger Matz e ao Gabriel Souza. Um grande beijo para todos vocês.
Muito obrigado por todos vocês, por acompanharem a gente. Comentem aqui também, não deixem de comentar, porque vocês, todo mundo, né, que comenta no YouTube, já, de alguma forma, já concorre ao sorteio no próximo episódio. Então, bora para as notícias. Essa aqui foi uma notícia um pouco atrasada, mas a gente puxou ela para essa semana porque a gente acha bem relevante. O Banco Central divulgou o código-fonte do real digital.
A moeda digital do Banco Central está se preparando para ser lançada no final de 2024. Uma das metas dessa iniciativa é a transparência e o código-fonte foi liberado para o público no início do mês. Se você está pensando que agora é só minerar o real digital como se fosse uma criptomoeda, você está enganado. O que está disponível no GitHub são a documentação e os arquivos de configuração para participação no teste piloto da nova tecnologia. Essa etapa deve ser realizada ainda esse mês, vez, mas somente com instituições financeiras e empresas selecionadas. O objetivo da divulgação é explicar como funcionará a arquitetura da rede blockchain, informações sobre a conexão dessa rede e detalhes sobre os contratos inteligentes.
Nessa fase piloto, serão realizados diversos testes de cenários entre as instituições até o final do primeiro semestre de 2024. A expectativa é que o Real Digital traga para os serviços financeiros a mesma segurança e eficiência que o Pix traz para as transações com o consumidor. Davi Cunha, executivo de serviços financeiros da Microsoft, elogiou a iniciativa. A Microsoft faz parte das empresas que foram escolhidas para participar do teste piloto. Davi Cunha declarou: "O Real Digital representa um marco importante, uma nova plataforma que, através dos princípios da programabilidade, deve acelerar com a transformação do setor financeiro, viabilizando novos casos de uso, impulsionando a nova economia da tokenização." Nós puxamos essa notícia justamente porque a gente acha extremamente relevante esse papel do Banco Central na parte de tecnologia das transações financeiras. Principalmente, que a gente viu nos últimos anos, do Pix, que hoje já se tornou a principal forma de pagamento no Brasil. E, para quem não sabe, toda essa transação é feita por baixo dos panos pelo Banco Central. E dá para dizer que é sim, apesar de sempre ter gente querendo, né, aplicando golpe, uma coisa ali, é sim uma tecnologia muito bem construída e é referência até para o mundo, né?
Não, sem dúvida nenhuma. Acho que o que eles fizeram aí do arcabouço tecnológico para suportar essas transações do Pix foi algo assim incrível. Então, nós já vimos algumas lives com o pessoal do Banco Central explicando, e fantástico. Por isso, a gente fica muito empolgado com essa nova iniciativa. Acho que tem que estudar um pouco melhor. Ainda não conheço muito, não cheguei a olhar a documentação, nada do que foi liberado. Mas, sem dúvida, a gente vai trazer novidades disso aí, conforme for evoluindo no canal.
No primeiro momento, aberto só para pessoas que são selecionadas, mas para quem é dev, para quem é desenvolvedor, cara, é sempre bom olhar esse tipo de documentação e até saber de que forma a gente consegue participar desse processo, porque isso ajuda muito, porque é um tipo de iniciativa que vai afetar a população inteira, né? Então, a gente, de alguma forma, participar disso, nem que seja lendo a documentação, fazendo algum tipo de sugestão, e, se for o caso, até aplicando ali alguns PRs, se for divulgado o código final, né? Participar desse tipo de iniciativa ajuda muito a gente a dar uma melhorada na nossa experiência, né? Saber como funciona ali códigos que estão no mundo real e são utilizados literalmente por milhões de pessoas.
Elon Musk abre nova empresa de inteligência artificial.
Era boato, mas não, né? Tava todo mundo sabendo que isso ia acontecer, né? Uhum. Ele oficializou o seu interesse nas tecnologias de inteligência artificial e anunciou a criação da organização xAI, ou XAI. O objetivo dessa nova entidade é ambicioso. Nas palavras de Musk, a XAI é... Como é que fala, hein? XAI?
XAI. Não fale XAI.
XAI irá compreender a verdadeira natureza do universo. Para bancar essa meta, o bilionário não está medindo esforços e o time apresentado até agora é formado por engenheiros veteranos no setor, vindos da DeepMind, da OpenAI, do Google Research, da Microsoft Research, da Tesla e da University of Toronto. Muitos desses desenvolvedores foram pioneiros na criação de teorias e técnicas que são a base dos largos modelos de linguagem utilizados hoje em dia. Além disso, o próprio Musk vai liderar a iniciativa.
Supervisionando os trabalhos está a figura de Dan Hendricks, diretor do Center of AI Safety, uma entidade independente que visa minimizar os riscos do uso da inteligência artificial para a sociedade. Entretanto, o time da xAI não foi fechado e eles seguem recrutando talentos que desejam embarcar nessa jornada de conhecimento. Especula-se que Elon Musk tenha interesse em utilizar dados do conteúdo do Twitter para alimentar um modelo de linguagem. Nos últimos meses, o executivo acusou a OpenAI, a Microsoft e, mais recentemente, a Meta, de consumir informações do Twitter para treinar seus próprios modelos de aprendizado de máquina, sem pagar custos ou licenciamento. Porém, ainda nada foi comprovado. Olha, era um rumor de que ele entraria nesse ramo aí, nessa área, mas que já estava praticamente batido o martelo quando nós vimos a compra de GPUs da NVIDIA aos baldes pelo Elon Musk, né?
Acaba sendo um produto escasso para você comprar em muita escala, e ele já estava fazendo isso ao mesmo tempo em que ele já falava sobre as preocupações dele, principalmente com o uso do ChatGPT e a OpenAI, que ele foi um dos fundadores lá atrás, né? Uhum. Então, ele já fez críticas, mas ao mesmo tempo já se cogitava. A gente até chegou a falar isso aqui no compilado. Bom, provavelmente ele vai criar a própria empresa, né? E aí tá aí. Ela tá aí criada, né? Essa X, se eu não me engano, é a empresa que vem com ele desde o PayPal, né? Que surgiu lá, ele traz ela até hoje, a empresa acabou incorporando o Twitter nela, então uhum. hoje você vai ver, não é mais Twitter Inc, né? A empresa é a X dele, e acabou trazendo também esse conceito do X aí para essa nova empresa. Até agora está muito superficial ali o objetivo da empresa, né? Entender o universo. Pô,
é bonito. Teoria, na prática a gente não sabe exatamente o que vai ser
feito. A gente não sabe que tipo de produto, que tipo de iniciativa vai ter ali dentro. Mas com um time de peso desse, a gente espera realmente, e com o investimento que eles estão fazendo, a gente espera realmente que eles tenham alguma iniciativa boa.
Uma boa carta na manga aí para trazer, né?
A gente vai continuar falando sobre isso. Você pode até dizer aqui nos comentários o que você imagina, o que essa empresa vai fazer, ou se ela vai ser simplesmente um concorrente para essas empresas aí que estão surgindo, para essas iniciativas que estão surgindo aí de IA generativa. Oracle e Suzy entram na briga pela Red Hat.
Os bastidores da Red Hat estão pegando fogo e nessa semana tanto a Oracle quanto a Suzy se manifestaram sobre a polêmica. O pivô da encrenca é a decisão da IBM de parar de disponibilizar gratuitamente o código-fonte do Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL. Essa mudança de estratégia colocou em risco o futuro de distribuições como Alma Linux, Rock Linux, Euro Linux e o próprio Oracle Linux. Em resposta, dois executivos da Oracle publicaram um artigo acusando a IBM de tentar sufocar a competição no open source, em busca de mais oportunidades de faturamento. A Oracle também se comprometeu a continuar oferecendo de graça o código-fonte do Oracle Linux. Entretanto, a compatibilidade com o RHEL se tornou incerta.
A Suzy também se posicionou contra a decisão da IBM, embora de forma menos agressiva. O que ficou decidido é que serão investidos mais de 10 milhões de dólares para desenvolvimento e manutenção de um fork do RHEL. Esse fork manterá a compatibilidade e será distribuído livremente, sem restrições. Dirk Peter Van Leeuwen, acho que é isso, CEO da Suzy, explicou o posicionamento. Por décadas... e parece ser alemão, né? Por décadas, a colaboração e um sucesso compartilhado foram os alicerces de nossa comunidade de código aberto. Eu não sei se estou falando.
Eu não faço ideia desse teu
Temos pai. A responsabilidade de defender esses valores. Além do fork do RHEL, espero que vocês tenham entendido o que eu falei, a Suzy seguirá com suas próprias distribuições, como o SLE e o OpenSUSE, ou SUSE. Segundo o CEO, trata-se de uma questão de garantir que o usuário tenha opções. Bom, quem te viu, quem te vê.
Pois é, né? É sempre difícil a gente opinar aqui por esse tipo de coisa. Provavelmente a IBM tem lá os seus motivos para estar deixando de liberar esse código, mesmo que seja, às vezes, realmente visando lucro ali, de alguma forma. O problema é que o RHEL é muito utilizado, né? A gente vê muitas empresas utilizando não só esses forks de outras empresas, mas ele em si é uma distribuição bem conhecida, né?
Não, mas é engraçado que você vê companhias como a própria Oracle, que é uma excelente companhia, e a IBM também, mas que eles, de certa forma, eles estão brigando agora pelo open source justamente porque usa a solução ali da outra, né? E, na verdade, pô, são duas empresas que visam o lucro também. Uhum, né? Mesmo que a gente veja iniciativas open source dentro dessas empresas, a grande parte ali do objetivo é gerar receita com isso, né? Mas a gente nem vai entrar no mérito aqui se a IBM... deveria fazer isso com os produtos da Red Hat, né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, né? O que acontece é que eles estão mudando ali o status quo da Red Hat, de certa forma. Então, eu acho que é isso que é o ponto para a gente verificar, porque isso realmente vai afetar uma cadeia gigante, não só a Oracle, né? Mas vamos ver aí cenas também dos próximos capítulos para ver o que acontece. Espero que não role aqueles processos gigantes, como a gente viu do Google
anos.
Com o Oracle, por causa do Java, uhum. né? Você vê que esse tipo de treta, assim, se estende muito e acaba, quem acaba perdendo mais acaba sendo o usuário, né?
DevBox da Microsoft está liberado.
Se você sempre quis testar o DevBox da Microsoft, a hora é essa. O serviço que oferece um ambiente de desenvolvimento completo na nuvem está disponível para todos os públicos, depois de quase um ano de testes fechados. Basta uma conexão com a internet para acessar uma workstation pré-configurada que poderá ser utilizada a partir de qualquer dispositivo, independente de plataforma, em qualquer lugar do mundo. A solução pretende ser uma mão na roda para times de desenvolvimento que buscam uma arquitetura escalável e padronizada para todos os colaboradores de seus projetos. Bibliotecas, ferramentas e frameworks podem ser completamente configuradas de acordo com as necessidades do time.
Com o DevBox, a Microsoft quer que o desenvolvedor se concentre somente em programar, oferecendo a comodidade da infraestrutura já pronta na nuvem. Para organizações, o DevBox traz também facilidade de gerenciamento, segurança e confiabilidade, incluindo integração com outros serviços corporativos da Microsoft, como o Office 365, o Intune e o Endpoint Manager. O DevBox está sendo testado desde agosto de 2022 e agora chega com diferentes configurações, desde imagens com 8 vCPUs, 32 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, até versões com 32 vCPUs, 128 de RAM e 2 TB de armazenamento. Porém, os preços são salgados, com mensalidades mais baratas saindo aí por US$ 138,20, cerca de R$ 665 na cotação atual.
Se a galera já reclama de pagar o GitHub Copilot, né, que é mais baratinho, imagina esse aqui agora, né? É claro que, poxa, são serviços completamente diferentes, tá? Não estou comparando o valor, cada um tem o seu valor equivalente, né? Mas vem bastante coisa aí realmente para a gente utilizar e aí a gente tem que fazer essa avaliação. Poxa, ok, é um ambiente realmente propício para desenvolvimento, tem bastante recurso, mas a gente tem alternativas também aí no mercado que a gente pode utilizar. Uhum. No nosso caso aqui, como a nossa cotação aqui ainda é alta em relação ao dólar, esse valor fica pesado, né? Obviamente, para esse tipo de solução, o caminho é você utilizar através de uma empresa, né, rachar com o dev amigo, mas bancar isso só para ter aquele ambiente robustão de desenvolvimento, assim, para você distribuir as suas aplicações, acaba ficando mais pesado, né?
Eu acho que acaba sendo uma solução mais empresarial mesmo, né? Talvez para as empresas valha a pena, ao invés de você ter ali que despender um tempo ou ter alguma configuração própria, tem ali na nuvem, todo mundo que chega já acessa aquilo tudo preparado. Enfim, vai de equipe a equipe, empresa a empresa e até pessoa a pessoa aí nesse caso, né?
A cereja do bolo aqui, ó. Google Bard é lançado agora no Brasil.
Foram meses de espera, mas ele chegou. Bard, a resposta do Google ao ChatGPT e ao novo Bing, já está disponível no Brasil. A ferramenta foi liberada essa semana em português e atingiu suporte a 40 idiomas. Para testar o recurso, não é necessário aplicativo nem assinatura. O Bard pode ser acessado em bard.google.com, a partir de qualquer navegador, seja no computador ou em dispositivo móvel. O serviço está em fase experimental e o Google deixa bem claro que a ferramenta nem sempre acerta. Existe um botão para verificar respostas na própria interface. Além disso, o Google também alerta que revisores humanos podem processar suas conversas do Bard para fins de qualidade. Então, a recomendação é não inserir dados confidenciais.
Vai para o ChatGPT também, é a mesma coisa, né? Em seu anúncio oficial, o Google destaca que o volume de buscas por ferramentas de inteligência artificial duplicou no Brasil nos últimos 12 meses, enquanto triplicou no resto do mundo. A versão do Bard, que chega para os brasileiros, é resultado de meses de polimento e já incorpora novas funcionalidades que também foram apresentadas essa semana. A partir de agora, o Bard é capaz de reproduzir com voz suas respostas, inclusive em nosso idioma. A ferramenta também passou a aceitar envio de imagens para ajudar na consulta do usuário e recebeu 5 novos estilos para oferecer respostas. Além disso, para os desenvolvedores, o Bard está oferecendo exportação de código Python para o Replit e o Google Colab.
Olha, bem interessante, estava todo mundo aí falando do Bard, todo mundo curioso para saber como é que ele ia se comportar. E nós, obviamente, xeretamos, né? Chegamos até a fazer um storyzinho ali, um Reels apresentando o Bard para quem ainda não sabia que ele estava liberado.
Ele começa falando, principalmente se ele conhece o ChatGPT, ele começa falando que o modelo dele é treinado com muitas vezes mais, então ele é muito mais capaz que o ChatGPT. Mas, na prática, a gente pediu para fazer algumas coisas e, olha, não é tão polido assim como...
Tá aquém ainda do ChatGPT. Então,
se a gente esperou meses para receber o Bard, ele já foi polido e ele é muito mais capaz que o ChatGPT, Então, é meio decepcionante.
É muito mais capaz de acordo com ele mesmo, tá? Não fomos nós que falamos, não. Foi ele que nos disse.
Fizemos até uma pergunta rapidinha ali para ele, perguntando, por exemplo, qual é a melhor forma de você criar um projeto React do zero. E a única resposta que ele mandou foi: ah, você usa ali o NPX Create React App, que a gente sabe que está descontinuado e que não deve ser utilizado. Tem até vídeo exclusivo só sobre isso no canal.
Exato. Então, supostamente, ele está totalmente atualizado. Se a gente fizer essa pergunta para o ChatGPT, pode ser que ele dê essa resposta, porque ele está lá defasado, né? Ele ainda não tem o acesso que o ChatGPT teve. A internet foi revogado, né? Deu ruim.
Outro teste que a gente fez foi até aqui para o próprio compilado. A gente pegou uma notícia e eu queria que, além de traduzisse a notícia que veio de uma fonte de fora, que ele também resumisse. O resumo do Bard ficou uma porcaria. Porque o que acontece? Eu consegui, de alguma forma, pedindo para ele resumir, que ele falasse também de algum outro assunto no meio. E aí, sabe o que ele fez? Ele resumiu e ele misturou os dois assuntos. E não ficou nada a ver com o que tinha a notícia.
Então, sei não. Acho que ainda tem que comer muito feijão com arroz aí, o Bard, para chegar no ChatGPT. Mas nós estamos pensando aqui, me diz aí nos comentários o que você acha, de fazer um vídeo explorando um pouquinho mais o Bard lá no Código Fonte TV. Eu até acho que a gente pode fazer o mesmo vídeo que nós fizemos com o ChatGPT lá atrás, meio que tentar pegar ali os mesmos problemas que a gente pediu para um solucionar e pedir para o outro.
Eu já tenho uma ideia boa para usar o Bard, para testar essas capacidades. Mas eu vou deixar para o vídeo.
Ah, tá bom, justo. Mas depois tu me conta, tá? Porque ele ainda não me contou com essa ideia, não.
Aguarde e confie. Salesforce revela: está faltando dev.
Se você ficou assustado com a onda recente de demissões em massa de empresas de tecnologia, a realidade é bem diferente para quem está recrutando. Brent Hayard, CEO da Salesforce, desabafou que está faltando mão de obra qualificada no mercado. O executivo afirmou: não há desenvolvedores suficientes no mundo. O ritmo dos aplicativos e da tecnologia está superando em muito a capacidade de contratar profissionais de tecnologia. Segundo Hayward, a demanda é ainda maior quando se fala de profissionais que já têm um conhecimento para lidar com inteligências artificiais e automação. Ferramentas de IA têm ajudado as empresas a contornar funções mais mundanas, mas a procura por talentos só aumentou.
Então, ouça o que ele está falando, olha só. Ele também apontou que podemos estar diante do fim do desenvolvedor completo. Ele disse: é quase impossível ser um desenvolvedor full stack. Existem tecnologias demais. Segundo ele, para nivelar o cenário, empresas estão apostando em soluções low-code e no-code para atrair um novo tipo de desenvolvedor. Entretanto, mesmo essas soluções precisam de profissionais gabaritados para validar sua eficiência. O executivo concluiu: enquanto o mundo está ficando sem desenvolvedores em relação à escala, o mundo está desenvolvendo pessoas muito inteligentes que usam aplicativos e conhecem o modelo de dados. À medida que esses mundos se juntam, estamos vendo uma mudança de paradigma muito poderosa. Foi isso que ele falou.
Eu achei bem interessante essa análise que ele fez aqui no final, né? Porque é aquela balança. Estão faltando desenvolvedores e as pessoas que estão utilizando os softwares estão cada vez mais habituadas e conseguindo extrair cada vez mais informação daqueles softwares, né?
Foi o que o CEO da NVIDIA falou na última evento que eles fizeram. Eles falaram que a inteligência artificial vai acabar tornando todos, de alguma forma, desenvolvedores. Então, não precisa ser um gênio ultra codador, né? De alguma forma, dá para desenvolver mesmo usando inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial é capaz, sim, de gerar código, mas a gente ainda tem essa barreira da comunicação, que é nossa, é inerente ao ser humano. A gente tem problema de comunicação, principalmente agora, com comunicação com máquinas, né? Com um prompt ali na frente. Dá para extrair muita coisa relevante, mas dá para fazer muita besteira também, né?
E aí, cada vez mais, é preciso ter, então, profissionais capacitados para conseguir não só extrair o que é certo, mas conseguir saber se aquilo que foi extraído está certo. Exato. Olha só que loucura.
Em relação especificamente à Salesforce, a gente preparou um material, vai sair semana que vem, já estou dando um spoiler. Um spoiler, que nós vamos falar da Salesforce também, entre outras empresas, que têm soluções que muita gente não está de olho. E são excelentes oportunidades profissionais. Aguarde o vídeo semana que vem.
Vale a
Recomendo,
pena.
Tá?
Recomendamos.
Eu não vi, não, mas está muito
não
bom.
Vi.
Eu não vi, não.
Todo, mas não viu.
É igual o Silvio Santos.
Eu não vi, mas eu recomendo.
A minha esposa não viu, mas é muito bom.
Foram nossos clones gerados por inteligência artificial apenas, que estavam lá gravando. Mentira. A Avalonia Framework traz suporte para Android e iOS.
O Maui que se cuide aí. O framework Avalonia chegou na versão 11 essa semana, recebendo uma atualização gigantesca que trouxe suporte para o Android e o iOS. O Avalonia é uma solução multiplataforma de código aberto para .NET, baseada em XML, que bate de frente com a solução oficial da Microsoft, o Maui, e com a alternativa do Google, o Flutter. Se a concorrência já era pesada antes, agora ficou ainda mais intensa. Com o Avalonia chegando nos dispositivos móveis e trazendo suporte para o WebAssembly, para criar aplicações que rodem em qualquer navegador, além disso, essa nova versão do Avalonia também apresenta suporte experimental para a API Metal da Apple e o Vision OS.
O Avalonia 11 também implementa um novo renderizador de texto e layout. Essa melhoria oferece suporte a elementos inline e define a base para a edição completa de rich text em futuras versões do framework. Outra novidade disponível é um novo renderizador de composição que traz novas possibilidades de animação, permitindo que a dinâmica visual de aplicativo atinja novos patamares, tendo um desempenho altamente eficiente.
A nova versão também passa a se integrar de forma mais fluida com ferramentas de testes externas, permitindo que o desenvolvedor utilize as soluções com que está mais acostumado. Mudanças no sistema de compilação garante que o Avalonia agora produz aplicativos 60% menores, fornecendo downloads mais rápidos, tempos de inicialização mais rápidos e menor necessidade de armazenamento para o usuário final. Olha só.
Impressionante.
Olha só. Geralmente, quando a gente vê essas soluções que parecem ser alternativas, e nesse caso de código aberto, a gente fala, poxa, sempre ela fica atrás das soluções oficiais, né? No caso do Maui, do Flutter. Nesse caso, a gente está vendo, não. A gente está vendo, é um framework que é uma avalanche, aí, com muitos recursos, incluindo já suporte experimental ao Vision OS. O pessoal é muito rápido no gatilho.
Impressionante,
cara.
Né?
É impressionante. Você já conseguir testar esse tipo de solução que está ali. Saiu, tem coisa de algumas semanas atrás. É para ficar de olho. E eu queria saber aqui de vocês nos comentários se você já conhecia o Avalonia, se você é do mundo .NET, se você já conhecia o Avalonia. Mais de 100 drivers assinados do Windows continham malware.
Se o driver tem assinatura da Microsoft, então ele é seguro? Não exatamente. A própria Microsoft divulgou um comunicado de segurança alertando os usuários que foram detectados 133 drivers assinados para o Windows que estavam sendo usados de forma mal intencionada. Esses drivers tinham sido certificados pelo MWHDP, o Programa de Desenvolvedor de Hardware do Microsoft Windows. Porém, traziam malwares em seu interior. A partir desse ataque, agentes hostis tiveram privilégios administrativos nos sistemas comprometidos. A Microsoft recebeu alertas de empresas de segurança parceiras e iniciou uma investigação intensiva em sua biblioteca atrás de respostas.
Segundo o comunicado, não houve comprometimento do MWHDP. O incidente teria sido provocado por abuso de várias contas de desenvolvedores participante do MPC, que é o Microsoft Partner Center. Essas contas foram suspensas do programa. Além disso, atualizações de segurança do Windows foram disponibilizadas, revogando o certificado para os drivers afetados, assim como foram publicadas novas definições para o Windows Defender, detectar e bloquear os drivers ilegítimos. Ilegítimos é forte, né? Eram legítimos.
Eram legítimos.
Agora, a recomendação para os usuários é que seja realizado um escaneamento antivírus nos sistemas onde houve qualquer instalação de driver com data anterior a março de 2023.
Ou seja, todos, né?
Então, vá lá nesse comunicado e olhe a lista de drivers. Acho que esse é o melhor caminho. Obviamente, atualize o antivírus e reze.
Eu acho que é uma boa saída. Por favor, diminuta aqui pra gente começar agora.
E reze, porque se você tiver algum deles...
Já era.
Às vezes não adianta só desinstalar.
Pois é, né? O desespero é a gente aqui falando, lendo matéria no Windows e pensando, pois é, driver antes do Windows.
É, porque nós esperamos que esses drivers assinados, a gente vai dar a gente dá o acesso a... Não, vai lá, eu autorizo, sem pensar, né? Tá ali com um selinho, todo bonitinho. Mas,
aí vê ali, o problema foram os parceiros ali do Microsoft Partner Center que resolveram burlar as regras e deixar passar.
Mas aí eles só suspendem a conta, não tem uma coisa
a mais?
Uma punição,
né?
Do tipo, chama a polícia.
É, porque foi devidamente mal intencionado. Você é um parceiro da empresa e liberou aquele... Enfim. Bom, acredito eu que a Microsoft tenha feito alguma coisa além de só bloquear a conta do pessoal.
Pois é. C++ ameaça a linguagem C, em popularidade.
O C++, que já havia ultrapassado o Java no índice de popularidade das linguagens de programação TOB, está agora à beira de ultrapassar a linguagem C. No relatório da TOB para julho de 2023, o C++ ficou em terceiro lugar, com apenas 0,76% de diferença para o segundo colocado, a linguagem C. O Python se manteve na primeira posição, enquanto o Java ocupa a quarta. Segundo Paul Jensen, CEO da TOB, a demanda por desempenho tem impulsionado o uso do C++. A linguagem C dominou, aí ele falando, né? Gabriel, como é que ele fala?
A linguagem C dominou essa área por um longo tempo, mas não é escalável. Agora que o pessoal tem problema quando tem acento,
sim,
né?
Sempre.
Agora que os sistemas tendem a se tornar maiores, o C++ se torna o caminho a seguir para setores como automotivo, mercados financeiros, medicina e semiconductors. JavaScript atingiu a sexta posição. É um marco histórico para a linguagem, amplamente utilizada para o desenvolvimento web e onipresente em muitas plataformas. Jensen admitiu estar incerto quais são os motivos reais para a ascensão do JavaScript, sugerindo que talvez seja, em parte, devido à queda gradual do Visual Basic. Tem relação? Em uma reviravolta, o COBOL voltou aos top 20 depois de um tempo fora do índice, chegando ao 20º lugar. Uma melhora considerável em relação ao 26º lugar que ocupava um ano atrás. E aí também está nessa lista o Rust. Quando a gente fala de C++, a gente tem que falar de Rust também, né? Agora, olha só que curioso. A gente falou lá no início, né? Essa notícia foi a que a gente tentou resumir com o Bard.
Ah, sim.
Eu mandei o link numa notícia, joguei lá e ele resumiu. E ele misturou tudo. E aí eu falei, não, vamos resumir com o ChatGPT. Poxa, o Bard disse que ele é muito poderoso. E o ChatGPT não é?
Não.
Vamos ver. E aí esse resumo saiu, o texto saiu exatamente isso. Eu mudei algumas coisinhas ali, mas bem pouquinho. O que você achou desse texto? Esse texto está bem melhor que o do Bard.
Mas o do Bard tinha alguns tópicos, e aí no final, quando a gente falou do Rust, ele simplesmente botou o C++ e o Rust isso. Eu falei, caramba.
A justificativa
assim?
Dele aqui do...
Eu acho que o Bard tá meio narcisista, né? Ele, tipo, eu sou incrível, eu sou o máximo. Como... Lembrei do desenho que era vaca e o frango, que tinha isso. Eu sou o máximo.
Eu sou o máximo. Mas o que acontece? Nós não escrevemos, tá, as notícias usando o ChatGPT. Mas essa eu quis usar para eu ver a capacidade mesmo do Bard e...
Até porque essa daí era muito simples, né? Porque tinha ali o ranking e basicamente era você extrair as informações do ranking que estava ali disponível.
De qualquer forma, eu achei... É estranha essa justificativa para crescer o JavaScript com a queda do Visual Basic.
Ainda bem que ele mesmo falou que não sabia muito bem, né?
E isso seria válido lá atrás, quando o VB Script rodava nos navegadores.
Nossa,
você lembra? Do Internet Explorer. É. Inclusive, o VB Script, Visual Basic Script, era a linguagem padrão do Internet Explorer por um tempo. Então, quando você criava uma tag script e não especificava o language, lembra disso? Lembra?
Nossa!
O VB Script era o padrão. Só que foi só a Microsoft que suportou o VB Script.
Ainda bem que ela resolveu desistir dessa ideia.
Desenvolvi bastante front-end usando o VB Script. E aí depois a gente passou a usar o language JavaScript, que era, voltou a ser o padrão, né?
Uhum.
Ainda bem. Mas essa, para mim, seria a única justificativa. Isso lá na década de 90, para o JavaScript subir e o VB descer. Eu não entendi.
Eu não sei, estou tentando aqui. Também não faz sentido alguma coisa relacionada ao Node, né? Porque agora está rodando, mas não sei. Também não consegui achar uma justificativa para isso, não.
Porque o Visual Basic em si não é uma linguagem para a plataforma web. E o JavaScript, sim. Então, isso aqui não foi nem um problema de resumo, não, tá? Eu fui na notícia e estava escrito assim.
É isso mesmo.
Então, o Paul Jensen, eu acho que viajou na maionese aí.
É Paul Jensen.
É.
Isso. Independente disso, realmente o que surpreende é o COBOL, né? Como ele voltou ali, ressurgiu do 26º para o 20º lugar também, não consigo entender muito bem.
É.
Ou que estão migrando os sistemas, talvez, para essas outras linguagens, e aí foi preciso trazer novamente os profissionais de COBOL.
Se a gente voltar ao cerne da notícia, essa coisa de C++, isso aí vai ter que ter essa briga, não tem jeito. Mas é bom ver que o C++, a gente tem que reforçar aqui, o C++, mesmo agora em 2023, ainda assim é muito utilizado para desenvolvimento de game e para essas outras áreas aqui, mercado financeiro, medicina, semicondutores. Porque não tem jeito, cara. Essas linguagens são linguagens de confiança, né?
Uhum.
Né? Apesar de a gente ter o Rust lá, tá chegando, tá vindo, né? Devagarzinho, comendo quieto, igual mineiro. Mas o C++ tem sim seu lugar garantido. E chegamos no breakpoint. A gente vai fazer um breakpoint diferente. Porque tem uma galera mandando mensagem pra gente, enchendo o saco, literalmente. Pra gente falar sobre essa treta aí do Elon Musk e o Zuckerberg. Será que eles vão lutar? Literalmente, lutar?
Eu não sei o que eu falo a respeito disso, Gabriel. Por quê? Porque é o que vem à minha mente.
A gente pode opinar aqui, né? Começando opinando. É, vou botar uma imagem aí deles aí. Fizeram uma montagem deles no Coliseu. O negócio tá
nesse ponto,
tá
gente.
Nesse ponto.
Vamos botar os dois no Coliseu.
Que o governo ali, não sei se foi em Roma ou o governo italiano, ofereceu o Coliseu para fazer o evento. Ou seja, é a luta dos dois mesmo. E não é boxe, não.
Vale tudo.
E o Dana White, que é do UFC, já disse que ligou para os dois, conversou, e a coisa é séria e que eles realmente estão interessados em que isso aconteça. Isso tudo começou com uma tretinha e aí o Zuckerberg respondeu dizendo só me dizer o lugar que a gente briga.
Começou, gente, estão parecendo duas crianças, entendeu? Falar, vamos, eu te pego na hora da saída. Tá bom, pego mesmo. Então tá, e aí tá nisso. Só que ofereceram o Coliseu para esse negócio.
A minha opinião, sincero, sobre esse evento, sobre isso, é que é uma perda de tempo. O mundo está passando por tanta transformação e os dois parar para brigar, eu acho que, não sei, porque muita gente coloca os dois como um polo, né?
Rivais ali,
ideológicos e competidores,
de plataformas,
esse tipo de coisa. Eu acho que isso só piora a situação e incentiva mais ainda violência. Tudo bem, ok, é um esporte, eu sei que é um esporte, mas as nossas diferenças enquanto negócios, não tem que ser resolvidos numa luta, mesmo que seja dentro de um esporte. Ok, vou refazer. Pode ser feita através de um esporte. Ok, todo mundo gosta de competir. Mas é uma luta, não deixa de ser uma luta, né?
Então, por isso que para mim é muito surreal isso tudo acontecendo. Porque quando eu escutei a primeira vez, eu ri, que engraçadinho, não sei o quê. E depois eu vi que estava tomando um caminho que pode realmente acontecer. Eu falei, caramba.
E eles estão treinando, tá?
Estão.
Olha a foto aí
assim,
dos dois treinando.
Eu não sei exatamente a idade de cada um deles.
Sim. O Zuckerberg, eu acho que tem 38. E o Elon Musk, 51 ou 52?
Então, gente, é uma diferença danada. O que leva alguém de 50 e poucos anos que nunca lutou a brigar com alguém de 38 que nunca lutou oficialmente, mas...
Não, mas os dois acho que lutam.
Lutam...
Mas, de hobby, né?
Treino, É diferente, né? Não sei, gente, eu tô espantado. Obviamente que se isso acontecer, a gente vai ter que assistir. Acho que o mundo inteiro vai parar pra ver esta porcaria. Não temos escolha. E vamos ter que saber o que vai acontecer, quem vai ganhar, pra aqui ou pra lá. Eu diria que, e agora? Pra quem que eu tenho que torcer?
Não vou
torcer pra ninguém,
não. Torcer pra ninguém. Sei lá, porque isso vai gerar uma grana. Acho
absurda,
que uma grana,
gente.
Nunca, a UFC nunca viu.
Eu também acho. Justamente por isso, porque vai todo mundo ter que ver. Todo mundo que é da área de tecnologia vai ter que saber. E aí, que porcaria
que
esses dois vão fazer?
O mundo, porque eles influenciam o mundo. Na minha visão, eu acho que isso é uma perda de tempo completo. Por isso que a gente não trouxe até agora esse tipo de notícia aqui.
Eu não vou fazer um vídeo só sobre isso. Pelo menos eu acho. A menos que, bom, enfim, eles me paguem, né? Aí... eu faço.
Então, diz aqui nos comentários o que você acha dessa treta. Eu acho que isso é um incentivo para se resolver os problemas usando luta. Eu acho que isso não agrega em nada, não ajuda em nada. Né? A gente tem que ser competidor, tem que ser rival, né, em vários aspectos, mas resolver as coisas por esse caminho eu acho que não é o caminho certo. Mas, tudo bem. Muita gente vai falar, é só entretenimento. Assim, ok, é só entretenimento. Mas os dois, eles não são lutadores. Eles estão levando a coisa para um nível de rivalidade
que
é além.
Exatamente. Não é algo voltado para o esporte, e sim para briguinha entre os dois.
Essa
sensação que eu tenho, né? Então,
pois é. E aí, beleza. E aí, um ganha, o outro perde. É o que vai acontecer, provavelmente.
Sim.
O que vai acontecer no pós aí? O que vai acontecer com os negócios, com as empresas, com os empregos que eles geram?
Imagina,
será que isso vai influenciar
de fato,
os negócios?
Né?
Entendeu? No pós, eu acho que vai influenciar. Então, vamos ficar na esfera só da competição. Bota lá o Twitter, o Threads. O Threads fez isso com o Twitter, processa, vai. O Twitter fez isso com o Threads, etc. Vamos lá, isso é competição no mercado. Agora, eu acho que isso vai acabar influenciando de uma forma negativa depois que acontecer. Uhum. Porque vai ter o grupinho, torcer para ele, o outro
time
grupinho...
Time 1, time 2, né? Uhum.
E aí vai estimular a rivalidade das pessoas que estão ali na empresa de um, na empresa de outro, entendeu? Eu acho que é esse tipo de coisa que não é nada saudável. Mas tudo bem, né? Essa é a minha humilde opinião.
Enfim, os dois que são bilionários que se entendam. Então...
Exatamente. Então, nesse seu comentário aqui, pode ser que a gente volte, quer dizer, se essa parada rolar...
Se parar, exatamente. A gente vai ter que voltar, não vai ter jeito, vai ser notícia que, querendo ou não, vai estar ali no meio da tecnologia. Então, vai aparecer novamente aqui no compilado esse assunto, viu?
E os vídeos da semana no Código Fonte TV? A gente puxou um vídeo que a gente publicou na sexta-feira, na semana passada.
Depois da nossa gravação,
mas foi depois,
né?
Então não deu tempo, né? Que foi um vídeo que a gente fez um resumão da nossa participação lá no Universo TOTVS 2023. Mostra a gente lá, palestrando, tudo. E a gente fala bastante sobre o que trouxe esse evento, que é um dos maiores eventos aí de tecnologia do Brasil.
Vale a pena ver, para você conferir como é que é o evento e até para se preparar para participar do Universo TOTVS 2024. E também tivemos um segundo vídeo onde nós falamos ali um pouco, demos a nossa experiência, o nosso relato sobre como nós nos descobrimos desenvolvedores seniors.
Traçamos ali umas características que, pra gente, o vídeo ficou até, acho que quase uns 30 minutos, mas a gente quis detalhar ao máximo como a gente enxerga essa senioridade na nossa área. Muita gente vai falar, poxa, então tem que ser o gênio, né? Que é um gênio que sabe tudo de tecniquez, de todas as linguagens, de todas as soluções. E não é bem isso,
não.
Tá? É uma junção de características que muitas pessoas têm mais, têm menos, mas você tem várias características que são afins, que são parecidas, que você precisa ter. A gente foi bem detalhista nesse nível no vídeo e tem comentários aqui que as pessoas fizeram também complementando o que a gente falou lá. Inclusive, vamos começar com esse aqui do Jean. Deixa eu dar um zoom aqui, senão não vou conseguir ler. Olha só, sobre a polêmica do sênior com um ano, ou um ano e meio, no meu caso. Quando a pessoa se considera sênior com base apenas no que ela acredita, pode ser loucura, mas a partir do momento em que o sujeito é aprovado em um processo seletivo para sênior em uma empresa séria, o que envolve N etapas de avaliação, já sou contra dizerem que não concordo que ele seja sênior. Poxa, com todo respeito, o que importa é que a empresa que me contratou e que me remunera mensalmente me considera sênior. O resto das pessoas podem me considerar palhaço de circo. Por mim, tudo ótimo. Fora isso, como eu fui aprovado por um cargo de dev sênior em um ano e meio, comunicação fortíssima, trilingue, liderança, fui professor de idiomas, tradutor e gerente de escola de idiomas por 8 anos antes de migrar, maturidade profissional, não necessariamente na área de programação, e domínio técnico absoluto da stack. Estude e faça projetos pessoais incessantemente.
Cara, Jean, o seu resumo aqui foi perfeito, principalmente a parte de outras pessoas não acreditarem. A gente falou que acha difícil ali, que é meio impossível da pessoa ser em um ano e meio, mas acho que no vídeo eu até cheguei a fazer um parênteses, porque no seu caso você cai no parênteses. Você já tinha muita experiência e você com certeza viveu ali experiências fortíssimas nesse tempo que te deixou casca grossa o suficiente para você ser considerado sênior.
Pois é, então, né? Se você viu, a gente caracterizou ali um sênior muito também pelos comportamentos e pelas experiências anteriores e pela parte da comunicação. Tudo isso que você já mesmo disse aqui, são 8 anos antes de migrar. Ou seja, todos aqueles pontinhos de soft skills que a gente elencou ali, além da parte técnica, a gente já tinha pontuado ali. Então, na minha visão, você pode ser falando, um ano e meio, em que você começou a programar, mas as outras você já tinha há anos. Então, você já acabou saindo na frente nisso. Então, sim, aí nesse caso, sim, é possível conseguir ter uma senioridade. Provavelmente, você ralou muito na parte técnica durante esse tempo para conseguir atingir esse objetivo. E aí, não é ninguém realmente que vai falar você é ou não é. Se você passou por esse processo todo e a empresa te colocou lá, então você é. Né?
E ponto, não temos o que discutir, não. Então está certíssimo o que você falou aqui e concordo com o Gabriel, a sua trajetória te ajudou muito nesse um ano e meio intenso que com certeza você viveu.
E mais um comentário aqui, no mesmo vídeo, o Reprogramando. A alta demanda por profissionais de TI deu uma bagunçada nas categorias. Muito dev por aí tornou-se sênior mais por necessidades circunstanciais do que por evolução técnica. Então é importante mesmo a reflexão. Excelente vídeo. Olha o contraponto dele aí, né?
Perfeito também.
Que não pode fugir muito, dos contrapontos,
não
pode,
não,
né?
Não. É muito interessante, porque concordo, o mercado estava tão aquecido que rapidamente a pessoa passava ali por os primeiros estágios e já chegava como sênior. Só que no vídeo nós falamos isso também. Você se autodenominar sênior é uma coisa. Você conseguir atuar como sênior é outra. Então, essas distorções aí, eu acho que o mercado, nesse boom que aconteceu, causou mesmo. E o Norler, no compilado 108, ele até marcou ali um tempo de 31 minutos. Então, é sobre isso que vai ser o cage match entre Zucker e Musk? O que perder fecha? Não, acho que não, né? Acho que eles não vão ter essa coragem toda.
Tá vendo? É o que a gente falou aqui. É, mas não exatamente vai fechar a empresa, ou as empresas, né? Mas isso vai afetar, de certa forma, o mercado. Podem ter certeza disso, tá? Eu já estou assinando aqui, isso vai afetar quem perder ou quem ganhar, vai afetar de certa forma. O que é péssimo, né? Porque a gente está falando aqui de milhares de pessoas que trabalham para essas empresas. E no compilado passado também, o FM Almeida Leite disse assim, ó, vídeo sensacional como sempre. Eu adorava o Twitter até ele fazer como o Facebook e controlar o que aparece para o usuário. Uso o Instagram porque ele ainda não faz isso. O que os meus amigos postam aparece para mim em ordem cronológica, apesar de a cada mensagem de amigos ter duas propagandas. Como o Twitter não está fazendo falta nenhuma na minha vida, passei longe do Threads. Eu vi um vídeo no Insta do Space Today que uma máquina passa sobre uma plantação e uma inteligência artificial vai analisando e lançando lasers para queimar as pragas de plantação. Isso faz com que não tenha praga e não seja preciso usar venenos. Fica aí uma dica de vídeo. Usos atuais da inteligência artificial para melhorar nossa vida e, às vezes, piorar também. Um abraço.
Bem legal. Nós assistimos também esse vídeo dessa máquina, uma espécie de uma... Parece uma coletora, enfim.
É um
aquelas máquinas gigantes,
um
né,
laser,
de,
né?
É, do mundo agro que a gente não vive e não conhece. Mas muito legal, porque realmente eu acho que a inteligência artificial consegue, né? Filma antes, identifica quais são e os lasers vão atingindo ali exatamente.
E vão queimando ali
queimando
o lugar onde tem a praga.
Então, fantástico. E vale, sem dúvida nenhuma, um conteúdo interessante no canal, né? Não só esse exemplo, mas os outras centenas que tem de exemplos de inteligência artificial.
Inteligência artificial
sendo
já está no nosso dia a dia. A gente usa, às vezes, nem percebe, tá? Esses dias eu aprendi um negócio novo aqui no próprio iPhone para recortar foto. Não sei se você já sabe. Você pega uma foto de uma pessoa, vai lá no seu Fotos, lá no iPhone, e toca em cima da pessoa. Ele vai recortar automaticamente a pessoa e você consegue usar uma figurinha com isso. Eu vi que o pessoal comentou também que a Samsung já tem esse recurso. Então, assim, poxa, é uma coisa básica, mas
é interessante.
É interessante,
né?
É uma inteligência artificial ali fazendo um trabalho pela gente.
Né? E é básico de se falar, né? Mas a gente que vê como é o processo, vê o quanto evoluiu para chegar até aí, né? Você realmente conseguir distinguir qual é o contorno, a pessoa, conseguir tirar o fundo. Então, muito legal. E o Ramon Cruz, meu primeiro comentário como membro. Fiquei muito contente por destacarem meu comentário no vídeo da bronca. Vou ficar mais feliz ainda se ganhar uma camiseta no sorteio. O meu tamanho é fácil.
Se couber numa máquina de lavar. Pode mandar que fica certinho.
Muito bom. Boa sorte, viu? Já comentou, então já está concorrendo, Ramon.
Já está concorrendo. Vamos ver daqui a pouco. E obrigado aí por fazer parte do Clube dos Compiladores. E o Rafael Silva, olha só o comentário dele. Queria destacar esse tipo de comentário. Só agradecer por esse vídeo. Obrigado mesmo. É um comentário simples, cara, mas que faz um sentido para a gente. Porque a gente sabe o quanto que nosso conteúdo atinge, né, as pessoas. E, de certa forma, as pessoas se identificam ali e aí vão ali para evoluir, para melhorar. Então, a pessoa parar para escrever só para agradecer é muito legal, né?
Uhum. E ainda mais vindo nesse vídeo aí, que foi um vídeo que nós lançamos na última semana e que nós trouxemos ali algumas coisas meio que como uma bronca de pai e mãe, né? Para as pessoas analisarem o que estão fazendo de errado e o que pode ser melhorado na vida dela enquanto profissionais e até pessoal também, né?
E o Douglas Henrique disse, ó, cara, se tivesse como dar 1 milhão de likes nesse vídeo, eu daria.
Ah, obrigada, Douglas.
Tá vendo? Mais um complemento aí desse vídeo que pra gente já é um dos mais importantes aí do canal, né? E mais um comentário desse nesse vídeo, olha. O V Macabu, com toda certeza, esse é um dos melhores grandes canais da área e sempre me ajudou desde que comecei a estudar programação lá em 2019. Confesso que assistir vídeos aleatórios que não agregam em nada, às vezes toma um tempo que poderia ser gasto em outras coisas que às vezes ficam sendo colocadas em segundo plano. Mas foco em continuar estudando no mínimo 3 dias na semana ou alguma necessidade nova no trabalho ou alguma tecnologia que eu esteja interessado no momento. O objetivo é não parar.
Oh, regra para o sucesso, é isso aí que você falou, o objetivo é não parar de estudar, é o que precisa na nossa área.
É a consistência e a disciplina, tá certíssimo. Mas um comentário bem legal nesse vídeo.
E o Jonathan Silva, e em outro vídeo que nós fizemos lá, mostrando um pouquinho até da FIAP. Que canal maravilhoso, a maioria das minhas perguntas eu olho aqui primeiro e você sempre tem uma ótima resposta e me ajudam a contrastar com outras respostas que procuro depois, antes de tomar decisões relacionadas à tecnologia. Valeu, hein?
Muito obrigado pelo seu comentário também, a gente fica muito feliz de poder te ajudar com o nosso conteúdo.
E agora aquele momento de voz de locutores para trazer para você o sorteio da camiseta do Compilado. E para participar é muito simples, basta você comentar no episódio completo do Compilado, que na semana seguinte você já está concorrendo.
É isso, nesse caso, nesse episódio, que é o 109. Olha só que moleza, é muito fácil. Então, se você comentou na semana passada, pode ter usado hashtag, pode ter usado qualquer coisa, mas não xingou as vossas mães, então você já está concorrendo. Vamos ver agora quem é o vencedor ou vencedora. Tem publicidade, hein? Foi o Davi Souza. Ele disse assim, ó, Dino sempre trazendo novidades. Presença garantida no Compilado.
Pois verdade, está é. Sempre por aqui.
Dino e Russ, a gente sempre fala dessas tecnologias, né?
Pode falar que nós somos meio puxa-saco delas, porque talvez seja verdade.
E ele usou a hashtag Vem Camisa, e ela
e
veio.
Davi, eu vou entrar em contato com você através do seu comentário para que você entre em contato comigo no contato@códigofonte.com.br.
É por ali que você consegue mandar o seu endereço e a gente saber que você ganhou, né? Porque senão fica difícil da gente enviar, a gente não...
Não consegue mandar só com o nomezinho ali do YouTube ainda.
É.
Pode ser que um dia já faça a integração com os correios.
É, se eu fizer uma busca aqui ativa, de repente eu consigo até encontrar o teu endereço, tudo, tá? Tipo sanguíneo.
CPF,
tudo.
Sei lá.
Mas a gente prefere que você forneça para nós
isso,
essa informação.
É mais justo.
Espero que vocês tenham curtido mais um compilado. Na semana que vem chegamos no episódio 110, né? Que seria o quê em binário, Vanessa? Vamos lá. 0, 1, 2, seria 4, seria o episódio 6.
É. Tá bom.
É isso mesmo? 0, 1, 2, 4, seriam 6. Seria 6 em binário. É, essa piada não fez sentido nenhum.
Foi horrível isso, mas então tá bom. Espero que, apesar desta piada, você tenha gostado de ficar com a gente aqui até o final do episódio. E nós nos vemos no próximo episódio.
Sim, tem hashtag para quem fica até o final? Vamos inventar uma hashtag aí. Vamos botar assim, Bard. Não, é sacanagem, né? Sacanear o Bard.
É, tadinho, no lançamento, assim.
É. Então deixa quieto. Usa aí o
hashtag cheguei no final.
Cheguei no final. Pronto. Excelente hashtag. Tá?
Isso, é
e
maravilhoso.
A gente se vê na próxima semana.
Até lá. Tchau.